Antes de ver algumas leis sobre cumprimento da mitzvah das quatro espécies em Sukkot, há um detalhe que faltou falar ontem, ainda sobre a Sukká. Existe uma diferença no Kiddush do primeiro dia para o segundo dia de Yom Tov. Toda vez que nós temos um Yom Tov novo, nós fazemos Shehreyanu no Yom Tov. Então nos dois dias vai ter Shehreyanu. Quando nós temos uma mitzvah que nós não fazemos há muito tempo, nós fazemos Shehreyanu sobre ela. Quando nós fazemos Shehreyanu sobre a mitzvah de Sukká, mitzvah nova, nós fazemos Shehreyanu na primeira noite de Sukkot. Nós fazemos Shehreyanu sobre o Yom Tov e também incluímos a Sukká. Já no segundo dia, o Shehreyanu é apenas sobre o Yom Tov, não sobre a Sukká. Por isso existe uma diferença na ordem do Kiddush do primeiro para o segundo dia. Quando nós fazemos Kiddush, uma vez que toda vez se faz Kiddush, é obrigatório comer depois uma refeição no lugar. Então, de qualquer jeito, só vai comer pão depois. Ou pelo menos vai comer bolacha depois, ou bolo depois. Então, de qualquer jeito, vai ter que fazer Leshev Basuká. Então, já se faz o Leshev Basuká no Kiddush. Na primeira noite, se faz o Kiddush normal. Primeiro, o vinho. Borei Priagafen. Depois, Abrahá do Kiddush. Mekadesh Yisrael Azmanim. Terceiro lugar, na primeira noite nós fazemos Leishev Basuká. E quarto lugar, Shehreyanu. Shehreyanu está indo sobre tudo o que foi dito até agora, Yom Tov e a Sukká. Na segunda noite, que o Shehreyanu é só sobre o Yom Tov, nós invertemos a ordem das últimas duas brachot. Então você faz o Kiddush, terminando o Kiddush, você faz Shehreyanu, que é só sobre o Yom Tov, na segunda noite. E por final, Leshev Basuká, antes de beber o vinho. Se as pessoas, se a pessoa que está fazendo Leshev Basuká no Kiddush tem a intenção de incluir todos os ouvintes também na brachá de Leshev Basuká, e cada membro, quando vai responder amém, também está pensando em ser incluso no Leshev Basuká, então ele nem pode fazer a brachá depois de novo, porque ele já ouviu a brachá, já respondeu amém, é como se ele tivesse feito a brachá. Depende da intenção. Se a pessoa já de antemão já está se preparando, quando eu depois for comer, ralar, eu vou fazer Leshev Basuká. Então quando ele respondeu amém, certeza que ele não quis se incluir, porque ele queria fazer Leshev Basuká sozinho. Vamos ver então um pouco das leis das quatro espécies. As quatro espécies nós fazemos a mitzvah todos os dias de Sukkot, exceto o Shabbat. Porque no Shabbat não? Porque nossos sábios fizeram decretos sobre algumas das mitzvot, que se a pessoa vai fazer ela no Shabbat, ele pode chegar a não saber como se faz, e ele vai levar para o professor, para o rabino, sei lá, quem ensinar ele, e ele vai acabar carregando em vias públicas. No Shabbat é proibido. E por isso proibiram, por exemplo, o shofar quando coincide com o Shabbat, que não foi o caso desse ano. E, por exemplo, lulav. Então, por isso, se faz a mitzvah do lulav em todos os dias de Sukkot, 7 dias, menos Shabbat. Então, 6 dias de Sukkot se faz a mitzvah. Não se pode comer antes de fazer a mitzvah de lulav. Comer, a princípio, quer dizer uma refeição, mas Shvarup consta que é até bonito que a pessoa não come, não bebe nada antes de fazer a mitzvah. A primeira coisa de manhã é fazer a mitzvah das quatro espécies. As quatro espécies, para manter o frescor delas, o lulav aguenta fácil, o etrog não precisa de nada. Os hadassim, geralmente, praticamente, também aguentam. Mas a aravá já é uma planta mais sensível. Ela sem água não vive. Então, por isso, tem vários métodos de como manter, com cada um funciona outro método, mas só pode envolver a base das plantas com um papel úmido. A pessoa pode colocar eles dentro da água, deixar num vaso com água. Uma dica que geralmente não vale a pena, que muita gente faz, mas geralmente acaba não dando muito certo, é pegar uma toalha grande, umedecer e envolver todo o lulav, acaba mofando a parte de cima. Então, melhor deixar só a parte de baixo com água ou com papel, com uma toalha ou num vaso. No caso da pessoa deixar no vaso com água, ele precisa colocar dentro da água antes de Yom Tov, e no Yom Tov ele pode tirar da água e depois devolver na água. Shabbat, obviamente, não pode nem mexer no, nas quatro espécies, deixa lá. No Yom Tov não pode trocar água. Você tirou dessa água, você vai devolver nessa mesma água, não pode trocar água. No Chol HaMoed, nos dias intermediários, pode trocar água e é ideal trocar água, porque senão também já não vai adiantar nada. Yom Tov, por causa de plantar ou não plantar, então se já estava na água, então você pode tirar e devolver. Mas ficar trocando a água não se pode fazer. Bom, na hora de fazer a mitzvah, como nós fazemos a mitzvah? Nós temos as quatro espécies, três delas juntas, já mencionamos isso no domingo. O lulav, os hadassim e aravot, são três hadassim e duas aravot, estão já amarrados diante de Yom Tov. E o etrog separado. Para cumprir a mitzvah, nós temos que pegar o lulav com a nossa mão direita, o etrog com a mão esquerda. Todas as mitzvot, nós temos que fazer a brachá logo antes de fazer a mitzvah. Então, você faz a brachá, toca o shofar. E assim, todas as mitzvot funcionam dessa forma. Aqui também tem que ser da mesma forma. Eu vou pegar as quatro espécies na mão, eu já estou cumprindo a mitzvah. E eu não posso cumprir a mitzvah antes de fazer a brachá, a princípio. Então existem várias técnicas de como pegar as espécies sem cumprir a mitzvah ainda, e assim que eu terminar a brachá que eu vou começar a cumprir a mitzvah. Quais são as técnicas? Uma, nem pegar o etrog na mão, só pega o lulav com a mão direita, e depois que terminou de fazer a brachá, pega o etrog com a esquerda. Uma outra ideia é, nós vimos que para cumprir a mitzvah precisa se segurar as espécies todas como elas crescem. Então o lulav, hadassim, aravot, óbvio como crescem, todo mundo sabe. O etrog, também como todas as frutas, cresce para cima. Isso quer dizer que o cabinho onde estava grudado o etrog, preso o etrog na árvore, chamado oket, fica embaixo. O etrog cresce de lá para cima. Com o peso do etrog, ele acaba caindo na árvore. Por isso, quando você vê árvores frutíferas, sempre os frutos estão pendurados. Eles não crescem assim, eles começam crescendo para cima. Até por sinal, ontem à noite, estamos falando sobre isso, a árvore de etrog é uma árvore tão forte que o etrog, até um certo bom tamanho dele, ainda ele cresce para cima. Só que ele começa a ficar muito pesado que ele consegue envergar. Até lá ele cresce de fato só para cima. Família cítrica, da laranja, do limão.
Como é que chama isso em português, o etrog?
O etrog? É sidra. Mas não é exatamente, porque existem vários tipos de sidra. E o etrog é um tipo específico. Aqui no Brasil tem plantação de sidra, mas não serve para cumprir a mitzvah. Ele já é híbrido, não serve. Tem que ser o etrog puro. Só tem poucos lugares de onde se tem tradição que o etrog é puro. Em Israel tem essa tradição, na Calábria tem, na Itália, na Grécia, se não me engano, tem uma região também que tem tradição, Marrocos tem tradição, Iêmen tem tradição. Então são alguns poucos lugares que se tem tradição que o etrog é de fato puro, o puro etrog. Então a forma de se cumprir a mitzvah é segurando o etrog para cima. Muito bem. Qual seria a técnica então para eu não cumprir a mitzvah antes de fazer a brachá? Eu seguro o etrog e ponta a cabeça. Eu seguro o etrog quando o oket, o lugar onde está preso na árvore, está para cima. Eu não estou cumprindo a mitzvah dessa forma. Eu faço a brachá e quando eu termino a brachá, eu giro o etrog na mão para ele ficar na posição correta. Toda vez que se pega as quatro espécies, se faz abraçar a Asher Kedeshanu Bemitzvotav Tzivanu Al Netilat Lulav. E assim como abraçar de Al Netilat Yadayim, que tem a mesma linguagem Netilá, precisa se fazer Netilat Yadayim sem anéis e qualquer outra coisa na mão. A mitzvah das quatro espécies também não se pode fazer com outras coisas na mão. Deve-se tirar eventuais anéis e outras coisas para poder cumprir a mitzvah. O relógio não está na mão. Quer dizer, como você vai pegar as quatro espécies, você tem que pegar elas sem ter nada no meio.
A aliança
tem que tirar do dedo. Se está folgado, não tem problema naquele caso. O caso do lulav já é problema. Lá a água passa. Aqui o problema é que está entre o lulav e a tua mão. No primeiro dia, nós temos que fazer a brachá de Shehreyanu. Uma mitzvah que nós não fazemos há um ano. Então, você faz a brachá de Shehreyanu já cumprindo a mitzvah. Quer dizer, conforme a técnica número 1, quando você terminar a brachá, Netilat Lulav, já pega o etrog no primeiro dia e aí faz Shehreyanu. Conforme a segunda técnica, você vai girar o etrog depois que terminou a Netilat Lulav e fazer Shehreyanu já com o etrog na posição correta. Qual é a posição correta de se segurar o lulav? O lulav, se você olhar, ele tem algo que é chamado shidra, a coluna dele. Uma parte verde escura, que quando as folhas abrem, é como se fosse o galho central dessas folhas. Essa shidra, essa coluna, precisa estar virada para você. Tem que tomar cuidado com isso. Essa é a forma correta de se cumprir a mitzvah. Então você pega o lulav, olha onde está o verde bem escuro, ele tem que estar virado para o seu lado. E aí nós juntamos os dois, quer dizer, o etrog, nós colamos ele, juntamos ele às outras três espécies que estão na mão direita, e aí nós vamos começar a fazer os movimentos, chamados na'anuim. É correto que sempre se segure o etrog com a mão esquerda e o lulav com a mão direita. Em todos os momentos que se usar eles, tanto na hora da brachá, da mitzvah, como depois, na hora do halel, nós também pegamos eles e fazemos movimentos em diversos momentos, como na roshanot, quando se dá as voltas em volta da bimá. Em todos esses momentos, o correto e ideal é que a pessoa segure o lulav com a mão direita, o etrog com a mão esquerda e os dois encostados um no outro. Quer dizer, você deixa as mãos um pouco abertas para que um possa encostar no outro. Canhoto tem uma grande divergência como ele deve fazer. Então, muitos lugares consta que é bom que o canhoto primeiro pegue de fato invertido, faz a brachá, faz a mitzvah, em seguida inverte as mãos e faz os movimentos de novo invertido, sem a brachá. Inverte e faz das duas formas. Sim. Bom, depois que nós fazemos as brachot, se movimenta o lulav. Lulav agora no modo genérico. As quatro espécies, nós movimentamos elas do coração três vezes para cada um dos seis pontos. Quatro pontos cardeais, em cima e para baixo. Então existem algumas ordens quanto a isso. Shanaru fala para fazer a ordem começando pela frente, três vezes para frente, três vezes para a direita, três vezes para trás, três vezes para a esquerda, quer dizer, você dá uma volta como se fosse para o seu lado direito, sem se mexer. Faradim vão girando o corpo junto. Os Ashkenazim ficam parados na mesma posição o tempo todo e só vão fazendo os movimentos para os lados e depois cima e baixo. Conforme a Kabbalah, se faz primeiro os movimentos para a direita, depois para a esquerda, depois para o centro, depois para cima, depois para baixo e depois para trás. Tem tabelinhas em Sidurim com essas movimentações. As mulheres, assim como todas as mitzvot ligadas ao templo, estão isentas da mitzvah das quatro espécies, mas muitas costumam sim fazer essa mitzvah todos os dias de Sukkot. E, sendo Ashkenaziá, ela pode fazer, inclusive, a brachá normalmente sobre a mitzvah, lembrando que elas também devem tirar os anéis e aliança, e etc., antes de fazer a mitzvah. Não. Se a pessoa não tirou a aliança ou o anel e fez já a mitzvah, sai de novo sem brachá. Como? Pega de novo as quatro espécies e faz os movimentos sem fazer brachá. Depois. As quatro espécies, no primeiro dia, a Torá fala, Ulkartem lachem bayom harishon, devem ser suas. Cada um deve ter o seu próprio set, o kit de quatro espécies. Se a pessoa não tem, então nesse caso ele não pode pegar emprestado de alguém no primeiro dia, nos outros dias pode. Nos primeiros dois dias, que é Yom Tov, a pessoa deve pegar ele como um presente. Alguém tem que dar para ele de presente. Isso é chamado Matanal Menat Leahzir, quer dizer, o sujeito quer isso de volta depois. Ele não vai te dar eternamente. Custou caro para ele. Então, ele te dá de presente e fala, ó, eu estou te dando de presente com a condição que depois que você fizer a mitzvah, você vai me dar de presente de volta. Mas nesse momento é completamente seu para você cumprir a mitzvah com as quatro espécies que são suas. Nos demais dias, depois dos dois primeiros dias de Yom Tov, pode cumprir a mitzvah com um empréstimo também, apenas empresta um para o outro. Depois, quando nós fazemos o halel, nós movimentamos também as espécies em alguns pontos. Do Hodu Lashem Kitov, Ana Hashem Oshiana, Hodu de novo. Se faz os movimentos, mesma ordem. Então, no caso de Hodu Lashem Kitov, no nome de Hashem não se faz nenhum movimento. Então, sobram seis palavras. Dá exatamente para cada palavra, três vezes para um lado. E no caso do Ana Hashem Oshiana, se separa em sílabas. No Hashem também não se faz movimento. E se separa em sílabas e vai se fazendo os movimentos também em seis sílabas. Depois que se termina de fazer o Halel, se faz Roshanot. Roshanot é chamado de Roshanot porque o trecho começa com as palavras Roshana. Roshana quer dizer nos salve, por favor. É um momento que nós fazemos uma tefilá especial por chuvas. Agora está começando a época de chuvas em Israel, então é um momento que se faz um pedido de chuvas. No Beit HaMikdash tinha tudo isso em volta do Mizbeah. Como nós não temos Beit HaMikdash, fazemos em lembrança em volta da mesa central da sinagoga, que é representativa ao Mizbeah. Nós damos as voltas em torno dela e fazemos as Oshanot, segurando as espécies na mão. Nós vamos repetindo o que o Hazan está falando, item por item. Em Rosh Hashaná Rabá, que é o sétimo dia de Sukkot, nós fazemos Oshanot mais extensas, dando sete voltas em torno da Bimá, e tem trechos depois em seguida bem extensos, onde nós pedimos basicamente chuvas para nossa terra. Agora você perguntou quanto ao Etrog, depois que terminou a festa de Sukkot, só depois, durante Sukkot não se pode fazer isso, depois de Sukkot se costuma usar o Etrog para fazer mais brachot com ele. Como? Brachá para comer. Então o próprio Etrog, descascar ele assim e comer é impossível. O Etrog é muito amargo, principalmente porque os Etrogim que nós usamos são colhidos antes de amadurecer na árvore, então eles ficam bem amargos. Então precisa ter toda uma técnica de como fazer um doce com ele. E se costuma fazer um doce e se come isso fazendo brachá cada vez que você come. E isso traz brachot para a pessoa também, uma vez que se fez bastante mitzvot com ele ao longo de Sukkot, então ele tem bastante brachá para nós. A Midá muda em Shmini Atzeret. Outra história. Shmini Atzeret nós mudamos, começamos a mencionar a chuva. Se Deus quiser, falamos na semana que vem. Se Deus quiser. É.